Teologia da Graça. O Tratado da Graça é um tratado teológico e, ao mesmo tempo, antropológico, pois é o amor de Deus que na sua autodoação vem ao homem, e dele espera a sua resposta, uma resposta livre e total. É uma intercomunhão, uma misteriosa solidariedade. Três questões são imprescindíveis. Primeira, Deus é amor. Somos filhos e amados de Deus. Segunda, a graça lembra nossa vida de pecadores. Cristo nos torna novas criaturas, nos insere no mistério trinitário. Terceira, a graça significa a resposta livre, existencial, total do homem ao amor de Deus. A Teologia da Graça nas Sagradas Escrituras. Primeiro elemento, um componente essencial que aparece, é o termo charis, que é o favor gratuito e misericordioso de Deus. Os grandes temas relacionados à graça. Primeiro, a criação. E isso está relacionado à graça nas Sagradas Escrituras. Nós temos o termo charis e daí então o grande tema fundamental e essencial. A graça no Antigo Testamento, um comportamento fundamental e essencial de Deus que visa o bem da pessoa inteira. O grande tema dentro da teologia da graça é a criação. Deus cria a pessoa, o homem, unicamente por amor e o convida à comunhão. O segundo grande tema da graça dentro da Sagrada Escritura é a aliança. É o tema por excelência. Deus faz uma aliança com toda a humanidade. A graça, então, no Novo Testamento, recebe aí, nesta nova dimensão, o nome definitivo, a pessoa de Jesus de Nazaré. Caráter pneumatológico universal. Dois significados importantes. O sentido objetivo, a graça é benefício, dom gratuito. Sentido subjetivo, favor, bondade, gratidão. Aqui, em seu sentido pascal, Deus mesmo é a graça. Em grandes linhas, no Novo Testamento, a encarnação, Cristo que chama a conversão, o amor total de Deus e seu mistério. No mistério pascal, Cristo que vive em nós pelo Espírito. Cristo e o início da Igreja, a vocação dos apóstolos. Elementos essenciais da teologia da graça no Novo Testamento. Temas fortes e característicos deste tema no Novo Testamento. Os sinóticos, a Basileia Tautel, o reino de Deus, muito frisado no estudo da teologia da graça, no horizonte, nesta perspectiva do Novo Testamento, principalmente em João e Paulo. Em João como dom e em Paulo, especificamente, a graça como justificação de todas as coisas. Então, lembrando, nos dois elementos da teologia da graça, no Evangelho de João, então é como dom, o dom de Deus, e em Paulo, a graça é a justificação de todas as coisas. Não mais a lei, a estrutura, mas a graça. E aí, então, seguindo, nós vamos entrando nesta perspectiva, a teologia da graça e a justificação em São Paulo. O texto referencial de Paulo a respeito da justificação é a passagem da carta aos Romanos, no capítulo 3, versículos de 21 a 24. A partir dele, concluir-se, podemos assim dizer então, a justiça é para todos. De novo a questão da totalidade, a universalidade, e ela é gratuita, um presente de Deus, do qual nós não temos direito. É um dom, é um presente. A filiação divina e identificação com Cristo é outro elemento. A graça nos torna filhos de Deus. A salvação não é obra da lei, mas de Jesus Cristo. É uma vez, e uma vez justificados por ele, somos um em Cristo como filhos e filhas. A justificação no magistério. E aqui vem a compreensão da teologia da graça na história da igreja, no pensamento, no ensinamento, na doutrina. Mais especificamente, com um termo adequado, no magistério. Santo Agostinho, já no quarto século, podemos distinguir três fases. Então, antes de Santo Agostinho, de 394, Agostinho atribuiu toda a obra da salvação humana à iniciativa divina. Em 394, então, ele mesmo defende que a fé é obra nossa, mas a prática dos bens devemos àquele que dá o Espírito Santo, àqueles que creem nele. Em 396, 397, vejam aí, já no finalzinho do século IV, afirma Agostinho que a prática, definitivamente, a gratuidade da graça. Então, a questão aí, antes de qualquer mérito, existe a graça. Escreve depois ainda, venceu a graça. Então, esse aspecto da justificação na teologia da graça no magistério da igreja, Agostinho tem uma relevância grande, pois ele trabalha esse aspecto e joga com palavras exatas, trabalha com terminologia adequada que é aceita até hoje dentro do magistério da igreja. As controvérsias, então, que vamos seguindo analisando aqui, a gente segue analisando nesta teologia da graça. A primeira controvérsia é a pelagiana. Os pelagianos não negam a graça, mas dizem que sem ela o homem pode observar todos os mandamentos divinos. Negam o pecado original. Falam da autossuficiência da pessoa humana frente à redenção de Cristo. Então aqui está o problema bem interessante de Pelágio, que é importante ter claro que eles dispensam a graça, negam o pecado original e falam de uma autossuficiência da pessoa humana frente à redenção de Cristo. Depois, um outro aspecto ainda, diante da caminhada da compreensão da teologia da graça, o Concílio de Cartago, em 418, fala da necessidade da graça para a remissão dos pecados. Veja só, então, o magistério da igreja trabalhando por um lado, frente aos desafios e controvérsias. Também o auxílio necessário para não pecar mais. A graça é pela graça, na graça. O Concílio de Cartago, em 418. E ainda diz que nos dá não apenas a facilidade, mas a possibilidade de cumprir os mandamentos divinos. É pela graça. Então, pela graça, todas as condições, a proposta de Deus se torna algo exequível pela graça. O Concílio de Orange, e já no século VI, vamos imaginando aqui, em 529, o Concílio de Orange, onde afirma alguns elementos. Primeiro, toda a iniciativa na ordem da salvação vem de Deus. Toda a iniciativa na ordem da salvação vem de Deus. Initium Fidei. O segundo aspecto aqui no Concílio de Orange, 529, nenhum ato salutar pode ser feito sem a graça. De novo, parece que retoma Santo Agostinho. Nenhum ato salutar pode ser feito sem a graça. A graça é necessária porque pelo pecado original nossa vontade foi debilitada. Avançando um pouquinho, nós temos aí o Concílio de Trento, um pouquinho bastante, quase 1000 anos. Isso é mais que 1000 anos. 1545, de 529, saltamos nesta reflexão sobre a teologia da graça ao Concílio de Trento, no século XVI, 1545-1563, onde se afirma a salvação se dá em e por Cristo, mediante o batismo, contudo, não sem a livre cooperação humana. Então é interessante esse aspecto. Então o Concílio de Trento, no século XVI, acentuou mais a graça criada e focalizou menos a graça incriada. Sobre esse aspecto, nós vamos trabalhar em seguida, no final dessa discussão. A graça criada, a graça incriada. avançando dentro do magistério, na compreensão da teologia da graça e a justificação, nós vamos olhando para o Vaticano II, especificamente na Gaudium et Spes, onde diz assim: a liberdade do homem, vulnerada pelo pecado, só com o auxílio da graça divina pode tornar plenamente ativa a ordenação de Deus. A graça pode tornar plenamente ativa a ordenação de Deus. Ainda no documento, primeiro a Gaudium et Spes, agora a Gentes, outro documento do Concílio Vaticano II, que também faz essa referência. Ninguém por si só e com suas próprias forças se liberta do pecado e se eleva acima de si próprio. Mas todos necessitam de Cristo. Documento Ad Gentes, Concílio Vaticano II. Abrindo ainda mais esse leque da compreensão do estudo do magistério, doutrina e ensinamento da Igreja dentro do Vaticano II, a Dei Verbum nos sinaliza esse aspecto fundamental. Para prestar esta adesão da fé, são necessários a prévia ajuda da graça divina e os interiores auxílios do Espírito Santo. Isso é importante. Olha a Dei Verbo, que é o documento sobre a revelação, e nos traz essa definição interessante, clássica, clara, que nos dá uma segurança na fé e numa abertura ao infinito, ao divino, onde faz essa afirmação: para prestar a adesão da fé, diz a Dei Verbo, são necessárias a prévia ajuda da graça divina e os interiores auxílios do Espírito Santo. Ainda adiante, dentro do Vaticano II, a Lumen Gentium, tendo Cristo morrido, oferece a todos a possibilidade de se associarem a este mistério pascal. Vejam que o Concílio Vaticano II, aqui no século passado, né, 1963, e vai trabalhando esses aspectos na Gaudium et Spes, na Ad Gentes, na Dei Verbo e na Lumen Gentium. Muito interessante. E ainda aspectos dogmáticos, avançando agora, e vamos ainda resgatar fragmentos dessa discussão na história. O tempo está se esgotando, já passamos um pouco do limite, mas ainda é possível comentar aspectos dogmáticos sobre a predestinação. É um probleminha aqui, que retomando um fragmento das discussões e das controvérsias lá do século V, em 473 do século V, Cristo morreu por todos, certo? O Concílio de Orange, em 529, nós já comentamos anteriormente sobre Orange, Deus não predestina ninguém ao mal, ao pecado. Depois vamos verificando assim, ó, que Trento trabalha ainda a questão da predestinação. Cristo expiou os pecados do mundo e não só os eleitos recebem a graça. Não só os eleitos. Olha, acho que Trento dá essa contribuição teológica dentro dessa compreensão do Tratado da Graça e elimina qualquer estrutura de limitação sobre a predestinação. É importante isso, o que Trento aqui acaba colaborando, afirmando. Então, Cristo expiou todos os pecados do mundo e não só os eleitos recebem a graça. Não só os eleitos recebem a graça. É heresia dizer que Cristo morreu somente pelos predestinados. Então, isso aqui é importante destacar e verificar com muita clareza e exatidão de linguagem. Cristo Jesus morreu e expiou em seu sacrifício todos os pecados. Então está aqui uma definição do Concílio de Trento para todos. E ele não morreu somente pelos predestinados, os escolhidos, os eleitos, não, para todos. A justificação, então, no protestantismo: somente Deus, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, né, para realizar a obra da justificação do pecador. concebe o ser humano como um ser totalmente desfigurado, degenerado pelo pecado. Mas o ser humano, mesmo permanecendo pecador no seu interior, é declarado justo. A natureza da graça. Então vamos aqui, já fechando o nosso quadro, a natureza da graça. O homem foi criado para Deus e não pode dar a si a vida divina, mas somente recebê-la como dom. Necessita da graça elevante para poder realizar obras de bem em vista da salvação eterna. Natureza da graça. Nós não podemos nos autodivinizar, nos autoabastecer pela graça. Agora, o outro aspecto é interessante. A natureza e a graça. Vejam isso. A natureza e a graça. A graça é uma participação na vida de Deus. Vamos de novo. A graça é uma participação na vida de Deus. Introduz a humanidade na intimidade da vida trinitária. Depende inteiramente da iniciativa gratuita de Deus tornar-se presente de modo estável na pessoa, unindo-se à natureza humana e renovando-a, curando-a em todos os problemas, as inclinações retorcidas e fazê-la capaz de dar frutos de santidade. Então vejamos aqui a natureza e a graça. São aspectos importantes que nos faz participar da vida de Deus e nos coloca, por amor, por iniciativa de Deus, na comunidade, na Trindade. Finalmente, então, nesse aspecto, nós temos os tipos de graça. Importante lembrar estes elementos e o que eles significam. A graça incriada, então, é o primeiro aspecto. A graça criada, segundo. A graça santificante, terceiro. E a graça atual, quarto. A graça incriada, nós entendemos o próprio Deus enquanto dom para todos nós, seu amor pelas pessoas. A graça incriada. A graça criada é o efeito em nós produzido por Deus na conversão em vista do nosso crescimento, nosso estado de santidade. A graça santificante, então, terceiro aspecto, é a graça que nos torna filhos e filhas de Deus, templos da Santíssima Trindade. É um estado dinâmico. É uma contínua renovação. E, finalmente, a graça atual. É o auxílio divino que age na pessoa humana, quer para absorver, entender os mandamentos, quer em ordem de conversão. A graça atual que atua, quer para aprofundar o estado de graça santificante. Estão aí os quatro aspectos dos tipos de graça. Então, essa dimensão de toda a graça, a dimensão trinitária, é uma dimensão da ação da Trindade, a dimensão crística, ou também conhecida como a graça de Cristo, uma dimensão pneumática, uma dimensão eclesial comunitária, uma dimensão libertadora e cósmica. A graça é dom e tarefa. Na medida em que a pessoa humana possa cooperar com a graça e viver a graça em comunhão. Então, esse foi o tratado da graça que nos sinaliza pontos essenciais para a compreensão da ação do dom de Deus no meio de nós.